Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. E saúdo o Sr. Presidente e o Sr. Conselheiro Relator, em nome do Conselho Económico e Social. Agradecendo toda a cooperação que desde sempre têm prestado a esta Comissão e também, como foi assinalado, nesta área, que é uma área nova para esta Comissão, que era historicamente de Orçamento e Finanças e passou nesta legislatura também a integrar a área da Administração Pública, o que motivou também, nós ponderamos a matéria e refletimos com o Dr. Silva Peneda a acuidade deste parecer, determinou também aqui uma área nova de emissão de parecer por parte do Conselho Económico e Social, o que agradeço e que julgo todos beneficiaremos no quadro do processo legislativo em curso. Portanto, nós hoje teremos várias audições, primeiro o Conselho Económico e Social e depois as duas frentes sindicais, a ligada ao UGT e a ligada à CGTP Intersindical, que ouviremos de seguida. Iria desde já dar a palavra ao Sr. Presidente, Dr. Silva Peneda, e certamente depois também ao Sr. Relator, nos termos habituais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um prazer mais uma vez estar aqui. Este mês vai ser o mês fértil das minhas presenças aqui nesta comissão, porque vamos ter a oportunidade de falar sobre outros assuntos. E eu queria sublinhar este primeiro ponto que o Sr. Presidente falou sobre esta novidade. E esta novidade foi questionada mesmo dentro do SES. Há um parceiro social, claramente, eu digo que foi a CGTP Intersindical, que entende que o SES não deveria pronunciar-se sobre esta matéria. Foi amplamente discutido. Aliás, há uma declaração de voto no plenário da CGTP em que defende, mas a posição maioritária, diria, com exceção da CGTP, foi que o Conselho Económico e Social entendeu emitir parecer, porque entendemos que as decisões tomadas no seio da administração pública acabam por afetar a vida de todos os cidadãos. E, portanto, se o Conselho Económico e Social representa um largo espectro da sociedade portuguesa, entendeu-se que seria útil emitir esse parecer, e assim foi feito. Definimos todo um conjunto de princípios que devem pautar o funcionamento da administração pública, com uma grande preocupação que pomos na necessidade da avaliação dos recursos humanos dentro da administração pública, na necessidade dos métodos de gestão adequados também, porque isso é fundamental em termos de produtividade. E sublinhámos muito as questões que têm a ver com os princípios que devem nortear a nossa administração pública, nomeadamente princípios de legalidade, transparência, equidade e defesa do interesse público. Registámos que tem havido uma aproximação durante os últimos anos dos regimes do emprego público ao emprego privado. Isto vem sendo realizado ao longo do tempo, mas dentro do Conselho Económico e Social registámos que há divergências acerca das diferentes intervenções, fundamentalmente relativamente ao papel que deve ser o papel do Estado. Fazemos algumas observações, depois o Sr. Relator irá naturalmente desenvolver isto, em que achamos que devemos evitar o casuísmo, e muitas vezes estas questões são decididas na base do casuísmo e não na base de um pensamento estratégico relativamente à administração pública. Depois, também sublinhámos algo que vinha no preâmbulo, que relacionava isto com o programa de ajustamento económico e financeiro e até do acordo de concessão social. Eu acho que esta questão não decorre disso, não tem nada a ver com esse assunto. Não está escrito nem num nem noutro caso isso. Admito que algumas decisões tomadas num dos casos, no caso do programa de ajustamento financeiro, possa justificar este tipo de necessidades, mas ele não decorre de nada que tenha a ver com o que está com o conteúdo desses programas. E uma observação que fazemos também foi que, tal como noutras matérias, eu costumo dizer, agora é da minha lavra, que em algumas áreas nós temos um problema que tem a ver com o seguinte. Eu acho que os problemas do século XXI não são passíveis de resolver muitos deles com base em soluções de curto prazo. Têm que ser baseados em soluções de médio e longo prazo. Isto conflita de algum modo com os horizontes políticos, que normalmente são de mais médio prazo. E, portanto, neste caso, como noutros, nós entendemos que a estabilidade, além da simplificação legislativa, a estabilidade é fundamental no sentido de assegurar uma continuidade de políticas, neste caso, que não seja objeto das flutuações eleitorais e, portanto, diremos que esta é uma das áreas vitais para que uma solução, uma estratégia estável de médio prazo possa acompanhar o processo de reformas que tem a ver com a administração pública. Não sei se o relator quer acrescentar mais uma coisa, ficar por aqui. Muito obrigado.
Português da Silva, tem a palavra, é bem-vindo. Esta comissão, julgo que é na comissão, é a visita habitual da Assembleia da República, mas julgo que na Comissão de Orçamento e Finanças é uma estreia.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, muito boa tarde. É evidente que o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social já levantou as questões mais pertinentes que se relacionam com o conteúdo do parecer que foi emitido pelo Conselho Económico e Social e, como relator, quero sublinhar precisamente a opção que foi tomada pelo Conselho Económico e Social de responder afirmativamente ao desafio desta Comissão para que, ao contrário daquilo que tem sido habitual, que o Conselho assumisse uma perspectiva de apreciação, embora num sentido lato e genérico, sobre as questões concretas da administração pública e as nossas preocupações, aquilo que foi possível estabelecer, enquanto relator transmito aquilo que foi o debate e aquilo que foi que se conseguiu de convergência no debate que houve no Conselho Económico e Social, de se deixar e transmitir, em resposta à solicitação que nos foi transmitida pela Comissão, que apresentássemos algumas reflexões sobre questões concretas, mas numa perspectiva mais ampla e global do que a especificidade e a letra concreta de cada um dos artigos, e até para a preocupação de garantir que, ao emitir este parecer, não havia qualquer atropelo relativamente a outros níveis de intervenção, nomeadamente dos trabalhadores e das organizações representativas dos trabalhadores, na construção daquilo que são as soluções legislativas. E, portanto, salvaguardando esse espaço concreto do que é o espaço da negociação coletiva, do que é a intervenção de outros níveis de intervenção, parecia-nos que era importante, pareceu útil ao Conselho Económico e Social dar este conjunto de opiniões que, muito claramente, nos seus aspectos essenciais, o Sr. Presidente já teve a oportunidade de referir. E, particularmente, a preocupação de haver uma mensagem destinada a quem legisla, no sentido de que o faça de um modo articulado, coerente, consistente e que não seja avulso, que não seja casuístico, como disse o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, para salvaguarda dos interesses da administração e dos próprios trabalhadores. É importante que o referencial de leitura que temos para aquilo que são as regras de funcionamento e regras que deve haver no funcionamento da administração pública, que haja uma clareza suficiente que dê garantias de segurança a uns e a outros. E também, como nós dizemos no parecer, que haja a preocupação de que, se são enunciados deveres, se são enunciados enquadramentos, é necessário também garantir que a execução daquilo que é legislado é verificado. Isto é, que naquilo que são condições de saúde, de segurança, que, quando não há cumprimento daquilo que está estabelecido, que haja intervenção da autoridade competente para que aquilo que está errado seja corrigido. Não vale a pena estar a legislar, não vale a pena estar a produzir enquadramentos, se depois não há efeitos, quando não há concretização, quando não se cumpre aquilo que está estabelecido nos normativos que estão estabelecidos. E, para além, portanto, da questão da simplificação, da clareza da legislação e do seu caráter uno, congruente, consistente, que numa ou noutra matéria também o Conselho Económico e Social se refere, particularmente em relação à matéria da mobilidade especial, que é uma matéria certamente sensível, que está referida no parecer, dizendo-se que aquilo que eram objetivos anunciados relativamente à utilização da figura não têm sido concretizados e que importa, e é a mensagem que se deixa ao legislador, que importa refletir sobre o mecanismo para ver como é que o podemos melhorar para que os critérios de eficácia e eficiência na administração pública, de funcionamento da administração pública, sejam assegurados. E, portanto, a preocupação do Conselho, no sentido de que é importante que haja uma preocupação de todos no sentido de uma melhoria do funcionamento da administração pública e que essa melhoria tem de passar pelo respeito daqueles que estão, dos trabalhadores que pertencem à administração pública, pela dignificação e valorização dos trabalhadores da administração pública, o que significa que sempre que há necessidade de legislar sobre a matéria, haja um diálogo que seja responsável, um diálogo muito claro com as estruturas representativas dos trabalhadores. Sr. Presidente, de uma forma sintética, aquilo que nos parece oportuno dizer, em complemento daquilo que mais significativamente o Sr. Presidente já teve a oportunidade de dizer.
Muito obrigado. Vamos abrir então um período de debate, nos termos habituais, com resposta individualizada. Depois veremos, não é, se haverá ou não uma segunda ronda com respostas em conjunto. Dava a palavra pelo Partido Socialista, Sra. Deputada Isabel Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, para saudar
Sra. Deputada, pedia-lhe que, para registro...
Pois. Concordo plenamente com a questão que levantam em termos da consistência legislativa e de uma certa maturidade que é necessário conferir a toda esta legislação. Aliás, recordo que quando surgiu a 12A de 2008 foi uma primeira tentativa de sistematização com a promessa de irmos mais longe porque se avaliava logo na altura que era necessário aprofundar. Era um início de caminho que havia que aprofundar adiante e que tem que continuar a ser aprofundado, notando-se nestas últimas iniciativas legislativas alguma dificuldade na estabilidade, nomeadamente algum articulado desta proposta de lei que ainda agora aqui está a ser debatida, que já está a ser ultrapassado pelo próprio Orçamento de Estado. E as intervenções em matéria de orçamento de Estado são sempre intervenções, e aqui faço desde já um sublinhado, que têm sido intervenções usadas por todos os partidos que têm passado pelo governo. Mas o orçamento de Estado não deve ser usado como instrumento legislativo nesta matéria, e é evidente que cria aqui distorções, cria aqui problemas que convém evitar a todo transe. Mas pior que tudo isto ainda é o facto de se estar a fazer uma reforma da administração pública, e recordo palavras recentes do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que dizia que esperava que este governo ainda tivesse tempo de vir a fazer uma reforma da administração pública sem começar pelo telhado. E é um pouco isso que está a acontecer. As medidas que estão a ser tomadas são medidas um tanto ou quanto avulsas, tomadas em função da pressão dos tempos, e que são tempos que eu percebo que são de grande tensão e de grande pressão a uma ação que depois acaba por resultar dispersa, pouco consistente e que leva a caminho nenhum e até a caminhos muito perigosos face a algumas medidas que estão a ser tomadas. Mas isto é tudo, são tudo questões que devem concitar a nossa reflexão, e uma reflexão profunda à qual o Conselho Económico e Social pode e deve dar um contributo muito forte, dados os parceiros que alberga no seu seio. Mas há aqui uma questão muito clara que eu queria ouvir os nossos interlocutores hoje falar sobre ela. A questão da mobilidade é abordada com particular acuidade no vosso parecer. E eu queria questionar sobre o que é a vossa visão em relação ao impacto que as medidas de mobilidade consignadas no articulado desta proposta de lei vão ter na vida dos trabalhadores. E falo em termos daquilo que é a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. O que é a perda de vida? a perda de qualidade de vida e o que são até os impactos financeiros que têm que ser suportados por estes trabalhadores e a forma como esses impactos se vão traduzir numa desvalorização de fator trabalho e numa perda de dignidade do exercício das funções públicas. Era esta a questão que queria aqui deixar especificamente e também a abordagem que tem em relação à aplicação da mobilidade na administração local. Como é que encaram a aplicação da mobilidade tal como é desenvolvida nesta proposta de lei e conhecendo, como conhecem com certeza, a realidade sociológica desse nicho da administração pública, que apreensões vos são suscitadas ou não? Mas gostava de os ouvir.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente.
Muito obrigado. Enfim, quanto à primeira parte da sua intervenção, Sr. Deputada, é que estamos de acordo, de facto. Eu julgo que a matéria que tinha a ver com a administração pública deve ser algo de estrutural em termos de organização política do país e devia haver um... Enfim, o que é que nós esperávamos para a administração pública portuguesa? O que é que esperamos? E acho que é uma área que devia haver um grande consenso a nível político. Eu acho que esse debate ainda não suscitou uma grande razão, mas acho que a resposta que tive da administração pública está relacionada com as funções do Estado. Que é que o Estado é inalienável do Estado. O Estado, há funções que não pode deixar de desempenhar. E depois o papel da administração pública, enfim, com respeito pelos princípios que conhecemos, e hoje todos nós ouvimos dizer que há muitas direções gerais que não são chamadas a participar, por exemplo, em processos de decisão, não digo este governo, em governos anteriores, e que são substituídas muitas vezes pelos gabinetes ministeriais a preparar determinado tipo que devia ser tarefas normais à administração pública. Isto também leva à desmotivação dos quadros e leva a este tipo de questões. Portanto, estamos perante aqui um problema que eu julgo que merecia um amplo debate sobre que tipo de administração pública queremos. Quanto à mobilidade, eu penso que o Sr. Relator está melhor em condições do que eu falar sobre este tipo de questões, porque isto foi algo que foi muito discutido dentro do SES e levanta uma série de problemas, uma série de dúvidas, inquietações, preocupações, interrogações. A ideia não é má em si, agora o modo de funcionamento e o modo de aplicação levanta algum tipo de interrogações e algum tipo de preocupações que o Sr. Relator pode apontar. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, esta questão foi uma questão sensível no debate que tivemos no Conselho e o Conselho traz aqui o resultado final daquilo que consensualmente a esse nível foi possível estabelecer. Eu creio que a grande preocupação que ficou subjacente do debate que foi tido foi a preocupação que está manifesta logo no início do parecer quando falamos da valorização dos recursos humanos da administração pública. E quando falamos de mobilidade, não podemos falar apenas de números que transitam de um lado para o outro sem ter em conta as pessoas em concreto que estão envolvidos e as situações que estão em causa. E a mensagem que o Conselho deixa para a utilização da mobilidade é, por um lado, a de que aquilo que era anunciado como resultado inicial, como resultado previsto quando inicialmente a modalidade foi prevista, os resultados não tiveram as consequências que foram desejadas, que foram anunciadas. E, portanto, aquilo que o Conselho aconselha é a que haja uma reflexão, que haja uma avaliação relativamente aos procedimentos, aos processos, ao seu enquadramento e que se encontrem fórmulas que vão no sentido de que, sem pôr em causa o princípio de que a mobilidade pode ser útil em termos de gestão de recursos humanos na administração pública, que não deixe de haver preocupações de ordem, ter preocupações de valorização das pessoas que estão envolvidas naquilo que foi aqui enunciado e que esteve presente no debate que houve no Conselho Económico e Social, que é, por um lado, a conciliação daquilo que é a vida profissional e a vida pessoal, familiar, de cada um, e aquilo que é também as necessidades de funcionamento da administração e ter em conta aquilo que são as necessidades e a sua flutuação relativamente a uma gestão equilibrada, racional, eficiente, mas que respeita as pessoas. tanto quanto possível, creio que... E, relativamente à administração local, o debate também foi significativo ao nível da sua aplicação relativamente à administração local, havendo mais reservas relativamente à sua utilização plena na administração local, mas sem fechar de todo que o princípio não possa ser equacionado e ter aplicações casuísticas relativamente à administração local.
Muito obrigado. Daria agora a palavra pelo PST à deputada Maria das Mercês Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, o Dr. Silva Peneda. Cumprimento também o Sr. Conselheiro Relator, o Dr. João Dias da Silva. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E começo, se me permitem, depois de ter ouvido a intervenção inicial do Sr. Presidente e do Sr. Conselheiro, por saudar a possibilidade que o SES nos deu de contribuir com o parecer, que, sendo uma inovação, é certamente um recolher, um consensualizar de opiniões num seio de um órgão representativo de toda uma sociedade e que traz alertas, mas também traz propostas de reflexão. Como dizia, e muito bem, concordo plenamente, o século XXI é um século de grandes desafios, um século em que não se pode pensar o já, mas temos que pensar o amanhã. E numa sociedade de imediatismos, do momento em que tudo acontece com tanta rapidez e com tanta volatilidade, eu penso que pensar amanhã é o grande desafio que se colocam a todas as pessoas, e em particular quem está na pública. Por isso, concordar plenamente com algumas inquietações que o parecer do SES nos traz, inquietações que têm a ver com o papel do Estado, as suas funções, a reflexão que todos somos convocados a ter num mundo de grande conturbação, ao qual Portugal não foge e ao qual Portugal está, neste momento, sujeito a um regime muito complexo e a um espartilho ainda mais difícil, que a todos nós traz enormes dificuldades. E, por outro lado, conciliar isso, esse papel que se deseja para o Estado, com normas transparentes, claras e eficazes, que deem à administração pública e a todos os funcionários da administração pública a possibilidade de sentirem que têm as suas normas bem definidas, que entendem e que sabem o que é que lhe pode acontecer num percurso de uma carreira que, pelas vicissitudes da vida, se deseja que seja o mais longa possível, pelo menos com saúde, e que as pessoas possam programar a sua vida para que saibam o que pode acontecer no dia da manhã, até no seu plano pessoal. Por outro lado, ter funcionários da administração pública motivados, envolvidos num projeto e com funções que são muito nobres, que são o servir a causa pública, servir os cidadãos. Portanto, o trabalho dos funcionários da administração pública, ao qual eu me sinto muito honrada por pertencer, são certamente inspiradores do bom serviço que devem prestar à sociedade. Com todo este enquadramento, deixe-me também, Sr. Presidente, que me congratulo por sentir que esta proposta de lei, que é aquilo que hoje discutimos, ter sido amplamente discutida e ter resultado de um amplo processo negocial. Foi um amplo processo negocial, do qual a proposta que foi apresentada sofreu muitas alterações, teve bons contributos, e é isto que reforça a negociação social, é isto que reforça o papel das estruturas sindicais. É quando elas conseguem e têm a virtualidade de, num diálogo franco e aberto, construtivo, mudarem para melhor tudo o que é proposto num documento de trabalho inicial. E é isto que aqui está. Já foram aduzidas algumas questões relativamente à mobilidade, mas há uma que eu gostava de colocar ao Sr. Presidente e ao Sr. Conselheiro, como gerirem, assim o entenderem. Como é que entendem esta convergência entre os dois regimes, o regime de direito privado e o regime de emprego público, se não consideram ser uma matéria da maior relevância? Não foi iniciada por este governo, por isso até estou à vontade para o dizer, foi um processo iniciado já em 2005, mas que vem trazer um maior equilíbrio entre as regras que se aplicam aos trabalhadores. No que diz respeito ao regime da mobilidade, eu considero que na administração pública há, em grande parte, há exceções em tudo. Na vida, a exceção existe, não se pode pôr de parte. Mas existe a preocupação de ter salvaguardas. Sempre, pode ser sempre evocado o prejuízo, a causa de prejuízo para a vida pessoal, familiar. Mas eu entendo que deve esta mobilidade ser, sempre que possível, feita por acordo. Porque só assim teremos trabalhadores, pessoas, funcionários da administração pública motivados, envolvidos no tal projeto que leva a que o seu trabalho, o seu iniciar e acabar o dia, tenha uma resposta útil aos cidadãos que dela necessitam. São estes os dois grandes pontos que eu gostava de deixar e ouvir as considerações que entenderem por bem deixarem, porque já trouxeram alguns contributos, e concordar com uma que eu considero muito importante. Hoje, a administração pública, eu tenho aqui só um exemplo de alguns diplomas que tive que consultar para mexer nesta proposta de lei. Alguns. Portanto, são inúmeros os diplomas que regem os funcionários da administração pública. Era importante, com espírito construtivo, todos os grupos parlamentares contribuírem para que se construísse um documento único, integrador, transparente e que levasse a equidade verdadeira a todos os funcionários da administração pública, sejam eles dos serviços centrais, regionais ou locais. Muito obrigada pelo contributo e pelas excelentes ideias que nos trouxeram.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente.
Sra. Deputada, começo pela parte final da intervenção, Sra. Deputada. Não posso estar mais de acordo com essa simplificação e essa unidade. Isso é um princípio de transparência fundamental. Quando eu penso na OCIE, como é que as pessoas para discutir um assunto realmente é para especialistas depois, e não é para o comum dos cidadãos nem para o comum dos funcionários públicos. Quanto à a restante parte da sua intervenção, fundamentalmente a convergência dos regimes, esse acho que foi o ponto mais discutido. Foi o ponto mais discutido, porque se há quem veja só vantagens na convergência dos regimes, há quem ponha sérias reservas na convergência dos regimes. Nós arranjámos uma solução que tinha a ver com, enfim, um modo progressivo, mas como tendo em conta preservado o interesse público. Foi o que... Mas há uma declaração de voto aí curiosa, que é do conselheiro Alberto Guerreira, que foi o anterior membro do governo e que representa a Associação dos Consumidores, da DECO, que põe o dedo na frente, que ele entende que há determinado tipo de funções do Estado que são tão específicas, que não admitem esse tipo de equiparação. Ele dá exemplos que funções de Estado são equiparadas a coisas fabris, não há problema nenhum em haver esse tipo de relação, mas há funções de Estado, e vamos ligar isso mais às funções de soberania, se quiserem, em que é impossível, forças de segurança, por exemplo, não é possível, estamos a equiparar, e agora, essa fronteira entre o que é equiparável e o que é aplicável, há aqui uma zona cinzenta que é difícil de estabelecer. Portanto, a nossa posição de SES acabou por ser que não vemos inconveniente nessa aproximação, mas pomos reservas qual é o grau de abrangência dessa classificação. Arranjámos depois uma discussão a expressão preservado interesse público, foi a expressão que arranjámos no parecer para ficar, mas isto fundamentalmente tem a ver com a noção que temos que há funções que não fazem qualquer tipo de sentido serem equiparadas, dentro da administração pública, fazem qualquer tipo de sentido serem equiparadas àquilo que acontece no regime privado. A fronteira exata não fomos capazes de traçar, mas é este o princípio que fica, e o próprio órgão que regressou à questão de voto entende que essa recomendação pessoal de interesse público não é suficiente em relação a esta, e ele foi muito interveniente nesta discussão, e portanto é o ponto que eu gostaria de sublinhar em relação à questão que pôs. Não sei se o senhor relator quer acrescentar mais uma coisa, mas...
Muito obrigado. Então passamos agora à deputada Vera Rodrigues, pelo CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar também o Conselho Económico e Social, representado aqui pelo Sr. Presidente Silva Peneda e pelo Sr. Conselheiro João Dias da Silva. A proposta de lei que estamos aqui hoje a discutir foi já e tem sido amplamente debatida em todas as fases, digamos assim, que antecederam este momento. Aliás, começou por ter um período de discussão alargada e substanciado até à fase da sua elaboração. É disso que nos dão nota as atas e o feedback também que o próprio Secretário de Estado da Administração Pública de todo o processo de conversações que houve com os sindicatos, e mesmo antes da própria proposta de lei ser formulada e apresentada em concreto a este Parlamento, o próprio Secretário de Estado da Administração Pública teve a oportunidade, no fundo, de fazer aqui alguns esclarecimentos importantes, uma vez que, tocando em matérias tão sensíveis como é o caso da mobilidade, o caso das rescisões, o caso das compensações e indemnizações e também da reorganização dos tempos de trabalho, desde logo e desde que começou a ser anunciada a intenção, no fundo, de fazer a revisão da legislação que afeta a função pública, começou por haver aqui, de facto, um conjunto de notícias e um mediatismo bastante, bastante elevado sobre estas matérias, mas à medida que se foi esclarecendo todo o processo, à medida que fomos tendo também o feedback da parte do Governo e dos próprios sindicatos sobre a forma como estavam a decorrer estas conversações, fomos, no fundo, ficando mais tranquilos, digamos, sobre o trabalho que estava a ser feito. Isto porque dizer que da parte do CDS é muito importante que, de facto, numa circunstância tão difícil como é aquela que vivemos, o Governo, de facto, assuma aqui um papel de concertação e assuma aqui um papel de audição e de conversação efetiva para que, a todo custo, tentemos evitar chegar, enfim, à situação, digamos, em que temos hoje de manifestações e, digamos, de um extremar de posições, digamos, pelo menos de uma das partes. Mas este papel de conversação eu penso que é relevante e que deve ser aqui também referido. Aliás, o facto de haver aqui esta novidade do próprio Conselho Económico e Social se pronunciar sobre esta matéria, parece-me que é aqui também aqui um indicador do âmbito alargado que se tentou promover sobre a discussão desta mesma proposta. De alguma forma, aquelas que são as conclusões do parecer do Conselho Económico e Social, sob o nosso ponto de vista, fazem todo o sentido. O próprio SES refere que parte da revisão desta legislação começa no momento anterior, aliás fazem referência, começa, portanto, em 2008. Há aqui todo um conjunto de alterações em termos legislativos que são iminentes e que fazem, digamos, todo sentido, e aproveito de facto para lhes pedir que confirmem ou não, se é ou não vossa a convicção também de que a legislação laboral aplicável à função pública deve ou não, no fundo, acompanhar as necessidades e, no fundo, os sinais de mudança que neste momento todo o processo de transformação que o Estado como um todo está a desenvolver, se esta legislação deve ou não, se deve acompanhar ou se, parece-me que não, se deve funcionar como um óbice a esse mesmo processo de transformação que hoje nos é exigido. Porque a revisão da legislação laboral aqui aplicável à função pública tem, como já muito bem foi dito, por um lado um objetivo de fazer aqui uma harmonização e uma congruência com aquilo que são os regimes aplicáveis ao setor privado, mas resulta também num ponto que é importante, foi referido já e não quer mais reforçá-lo, que de facto o emprego público representa uma parte substancial da totalidade do emprego em Portugal e, portanto, é muito importante que tenhamos esta questão em cima da mesa. No que diz respeito às vossas conclusões, dizer que, de facto, aqui o processo de gestão eficiente da administração pública, de racionalização dos meios, digamos, disponíveis na administração pública, parece-me que ficam aqui acautelados, ou melhor acautelados, quando os mecanismos que foram introduzidos ao nível dos regimes de mobilidade permitem introduzir aqui, em alguns casos, um caráter inovador. Na audição que já tivemos sobre esta matéria com o CTE, tive a oportunidade de questionar sobre um dos aspectos que foi introduzido. Tradicionalmente, a mobilidade era processada do litoral para o interior. Este mecanismo que é agora introduzido permite que seja feito também o contrário. E tentar explorar aqui este ponto como sendo também uma forma de potenciar oportunidades a quadros da administração pública que, se calhar em serviços com menor dimensão, podem não ter a oportunidade de carreira, por exemplo, de progredir como noutros de maior dimensão. Dei o exemplo de uma mudança de Trás-os-Montes para o Porto, ou mesmo, por exemplo, no caso dos centros de emprego, que é um exemplo muitas vezes falado, que tem falta de recursos em centros, digamos assim, com uma pressão maior em termos da taxa de desemprego, como é o caso, por exemplo, do Porto, da cidade do Porto como em si mesmo, mas em algumas das cidades em arredores, os institutos de emprego têm, digamos, um excedente, digamos assim, de colaboradores face ao real volume, digamos assim, de trabalho. Portanto, este ajustamento a mim parece-me que é, que faz todo o sentido e que acompanha essa tal necessidade de ajustamento e de racionalização dos recursos na administração pública. E, portanto, parece-me que há aqui o potenciar de algumas oportunidades. Depois também dizer que o Partido Socialista muitas vezes refere este processo da mobilidade como sendo uma regra geral que a partir de agora vai funcionar. E não é assim. Aliás, houve a oportunidade de se explicar que o regime de mobilidade será utilizado sempre que estiverem utilizados ou esgotados todos os recursos disponíveis, porque ao contrário daquilo que muitas vezes se tenta esconder, é evidente que quando uma pessoa é deslocada, será compensada em termos de custos de deslocação pela deslocação que vai fazer. Ou seja, quando estamos a falar de uma circunstância em que o Estado pretende poupar tudo aquilo que seja possível com o funcionamento da administração pública e que está a fazer um trabalho no sentido de reduzir os seus custos, é evidente que se tiver um recurso disponível no local, não tem necessidade de deslocar uma pessoa e acrescer a sua despesa pagando os respectivos custos de deslocação que vai ter que pagar. Há aqui um mecanismo também de mobilidade voluntária que não é explorado e que nós entendemos que deve ser explorado. No fundo, conhecer a vossa percepção, se este é ou não um processo necessário e se este é ou não um processo que, sendo útil do meu ponto de vista, sobre a necessidade de gerir de forma mais eficiente e de alocar de forma mais eficiente os recursos humanos disponíveis às reais necessidades e à prestação de um serviço público com melhor qualidade, se é ou não um objetivo que, para além daquilo que possa estar inscrito no programa do governo, para além daquilo que possa estar inscrito num memorando de entendimento, se é ou não, digamos aqui, um sinal também de modernidade e de flexibilização que penso que deve ser típica de um país desenvolvido, como é o caso do nosso.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente.
Muito obrigado. Aqui apetece-me dizer que o problema não é necessário, é útil, com certeza. O problema nestas reformas tem a ver como é que se executa. E muitas vezes aqui é que é o problema. Eu peço desculpa de tratar agora, abordar um caso pessoal que foi passado comigo no setor privado. O meu conhecimento eu tive na SONAI durante vários anos e uma das reformas que foi feita no grupo foi a modificação total do regime salarial a todo o grupo. E eu fui encarregado de tratar desse assunto. E já começou ao meio do processo que havia três condições para que aquilo fosse bem sucedido. E foi bem sucedido. Era explicar. Porque se há matéria que dá confusão, é quando se trata nisto, as pessoas começam, vão-me tirar direitos, então tenho que explicar isto desde a caixa dos supermercados até ao administrador. E muita gente que está a fazer estas reformas pensa que tratado isto a um nível que fica tudo resolvido. É muitas vezes preciso descer ao nível mais baixo da hierarquia, porque não acredito que nenhuma reforma se possa fazer quando se trata de recursos humanos sem o envolvimento das pessoas. E eu temo que na administração pública às vezes faça estas reformas e faça um decreto-lei, vai ser por uma lei e está resolvido. E mesmo uma auscultação ao SES, uma auscultação aos agentes sindicais, é curto. E, portanto, eu julgo que uma reforma desta exige muito de quem está no terreno fazer este esforço. Portanto, a resposta de ser útil, ser preciso, ser necessário, pode ser positiva. E depois, quando vamos para o terreno e executar a reforma, puxamos essa conclusão que já não é útil, é inútil, já não é necessário porque criou uma grande confusão e não sei o quê, não se percebe. E, portanto, eu chamo muita atenção para a forma como se executa aquilo que é definido em termos legislativos. E aí, muitas vezes, eu julgo que há uma ligeireza na forma como se executa. Mas isto aplica-se no setor privado também, não é no setor público. Eu passei por esta experiência, eu tinha dias em que explicava a mesma coisa 30 vezes, 20 vezes. Os meus colaboradores aprenderam comigo que tinha que ser assim. Assim. E se não for, pá, não se cansa, tem que explicar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, porque a boataria, a confusão que se cria, pá, é enorme. E quem está na hierarquia, a nível intermédio, não sabe explicar. Também fica confuso. E pode ser regimentado também pela onda que vem de baixo e tal. Portanto, o conselho que a minha experiência mostra é que este tipo de reformas exige aqui um contacto que não é só na negociação da proposta, com os representantes dos trabalhadores tem que ser um contacto permanente na implementação da própria medida, porque fala em questões de mobilidade, aparecem coisas que nunca ninguém pensou, depois na execução aparecem coisas que nunca ninguém pensou. Ninguém pensou em peças de casa. E tem que se arranjar uma solução quanto mais rápida possível para encontrar soluções específicas, senão criamos a entropia e a dificuldade. Portanto, a minha resposta é sim, pode ser útil, pode ser vantajoso, mas cuidado com a forma como se executa no terreno este tipo de transformações. É a recomendação, com algum aporte de experiência pessoal, deste tipo de questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A experiência pessoal de todos é também muito útil, claro, nos tempos que vivemos, sempre, em qualquer tempo. Eu passo agora pelo PCP, Sra. Deputada Lourdes Ribeiro.
Bem, boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Queríamos, em nome do PCP, cumprimentar o Conselho Económico e Social, dizer que nós também concordamos com aquela declaração de voto da DECO naquele ponto que diz que, na maioria das situações, esta aproximação não faz sentido devido à especificidade extrema das funções que cabem à administração pública. Pronto, é evidente que quando tentámos com esta proposta de lei aproximar a legislação da administração pública à legislação dos trabalhadores do privado, temos que ter em conta esta especificidade do realmente o que é o trabalho da administração pública em muitos seus setores. Em relação ao parecer do Conselho Económico e Social, dizer que nós também acompanhámos algumas das vossas preocupações no que se refere, por exemplo, quando a gente tenta que as regras sejam iguais, mas depois fica por saber o que é que vai acontecer quando a entidade empregadora não cumprir. Por exemplo, em relação também ao facto de fazerem a análise que esta proposta de lei aparece, não porque decorre do Programa de Assistência Económica e Financeira, nem também do compromisso tanto para o crescimento e competitividade, que tinha sido subscrito em janeiro por algumas das entidades da negociação. Portanto, isto acaba por ser realmente uma tentativa de, mais uma vez, irmos buscar algumas das coisas negativas da legislação do privado para a legislação da administração pública. Isto no entender do PCP, como é óbvio, porque não nos parece que vá haver os trabalhadores da administração pública fiquem aqui todos mobilizados e que levem a uma administração pública eficaz quando somos obrigados a ter uma mobilidade muitas das vezes forçada e quando se tem menos horas para o trabalhador estudante, quando temos alterações do nosso tempo de trabalho, quando há redução nas horas extraordinárias. Portanto, isto não parece ao PCP realmente que seja para contribuir para uma administração pública eficaz e muito menos para valorizar os trabalhadores da administração pública. Eu acredito que nem que lhe explicássemos 500 mil vezes porque é fazer isto quando eles sentem na pele que isto é prejudicial, é evidente que eles não vão entenderem, é lógico. Se bem que o que está nesta proposta de lei, no nosso entender, muitas das coisas são muito más, o que vem, o que já se sabe do Orçamento de Estado, portanto ainda vai ser pior e concordo que não deve, os trabalhadores da administração pública não devem ter um calhamaço de leis, de decretos-leis para saberem o que é a vida deles, depende daqueles todos, mas se realmente soubesse um esforço para que existisse um único documento que os legislasse e também que não fosse de orçamento de Estado a orçamento de Estado a instabilidade dos trabalhadores da administração pública sempre ali permanente, portanto, o que é que vem agora? E agora o que é que vai ser? Portanto, acho que isto também, se calhar, acaba nós todos, que isto se evite, mas principalmente, como é evidente, aos partidos da maioria que detêm o governo, porque é grave os trabalhadores sentirem que, além de toda a legislação, que é muita, também o Orçamento de Estado cada ano vai dizer o que é que vai ser a vida deles naquele ou nos anos subsequentes. Disse, obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para...
Sem nada especial, a comentar, só dizia que este parecer... Embora muitos possam se rever, isto, depois de muito debate, houve votos contra da CGTP só, imagino eu, e de uma associação obrigada ao ambiente, e a abstenção do Governo. Portanto, este parecer tem aqui uma tradução, e isso o mérito é do Sr. Relator, que fez um esforço grande de negociação com todos. Se perguntarem a cada um dos membros se rever totalmente no parecer, seguramente que não, mas este parecer traz, ao fim e ao cabo, é o máximo do comum de um conjunto de instituições. Eu próprio, se for analisar um parágrafo ou outro, sou capaz também de não estar me rever totalmente, mas trata-se aqui de um amplo consenso de todas as forças que estão representadas no Conselho Económico e Social.
E a CGTP só votou contra por achar que o SES não
devia... Ah, e a razão porque a CGTP votou contra não tem a ver com o conteúdo do diploma, tem a ver apenas que entendia que nós não devíamos preencher. Portanto, tirando isso, eles dizem, portanto, nessa parte também subscrevem, ao fim e ao cabo, o conteúdo do parecer.
Obrigado, Sr. Presidente. Para terminarmos esta ronda pelos diversos grupos parlamentares, o deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o SES nas pessoas da delegação que está cá presente, na pessoa do Sr. Presidente. Dizer-lhe que a audição já respondeu a muitas das perguntas. Conhecemos também aquele que é o teor do pensamento do SES na vertente escrita que chegou. Eu queria só fazer duas perguntas, e muito simples, que para nós, nesta fase do debate que já existiu, merecem ser respondidas pela importância que têm, mas pelo paradigma que por trás tem nesta proposta de lei e noutras. Uma primeira pergunta é se o SES alguma vez teve acesso a algum estudo do Governo que visasse analisar o impacto destas medidas, o resultado que elas teriam nos serviços, na redução do número de pessoas, etc. No fundo, no resultado para a administração pública da aplicação destas medidas. E, em segundo lugar, há quanto tempo é que o SES não é confrontado pelo Governo num documento que estrutura a visão do Governo deste ou dos anteriores para a administração pública? Porque a nós parece-nos que, para além do efeito negativo que esta proposta de lei em concreto tem sobre a administração pública, em alguns aspectos será ultrapassada pela realidade, até pelo próprio Orçamento de Estado para 2013, mas a tónica geral é que não há aqui um pensamento para a administração pública, não se diz o que é que se quer, como é que se quer atingir os objetivos que são traçados, mas sim resulta-se em dois pontos fundamentais. Num primeiro, numa visão preconceituosa para com a função pública, e num segundo, numa visão economicista decorrente de restrições orçamentais, e por isso falha no essencial, que é pensar o país e pensar o que é que se quer para o país também na existência de uma administração pública que atingisse objetivos que fossem propostos para esse país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tivemos acesso a qualquer estudo do Governo. A resposta é negativa. Este pedido, relembro, de parecer, foi solicitado pela Assembleia da República, na pessoa do Sr. Presidente. Não foi o Governo que pediu, portanto, o Governo não... O SES nunca foi questionado pelo Governo, nem desafiado a emitir parecer sobre esta questão. O desafio foi posto pela Assembleia da República, criou alguma perplexidade em alguns membros do SES, mas nós entendemos que devíamos fazer o parecer. O Governo esteve presente em alguns grupos de trabalho, absteve-se na parte final da votação, mas respondeu algumas perguntas, contribuiu também para essa solução. Mas agora, se perguntasse algum estudo formal que tivéssemos consultado, não tivemos nenhum tipo formal. O SES ser confrontado com a visão do Governo das questões da função pública, nunca aconteceu isso. Que eu me lembro, desde que eu estou lá, nunca aconteceu, se para trás aconteceu alguma vez. Portanto, é a primeira vez que o SES pronuncia sobre esta matéria, tanto quanto sei. Se, entretanto, quiser referir para uma visão estratégica, tem outra oportunidade, olhar para as grandes opções de plano e ver o que é que está lá sobre esta matéria. O SES já emitiu um parecer, já está pronto, já está votado, oportunamente será também apresentado aqui, aí será o sítio onde poderá identificar, porque as grandes opções do plano pressupõem, enfim, a visão estratégica são os principais setores do Estado e, portanto, aí remeto para aí, aí é que é a sede própria para analisar se este ponto está ou não devidamente tratado. Isso será objeto de uma análise que já está marcada até a data, já temos isso marcado entre nós, quando viemos cá discutir o parecer do orçamento e das GOPs, que será simultâneo.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho registros de segunda ronda de intervenções e, portanto, terminamos aqui esta audição.
Muito obrigado.
Agradeço ao Sr. Presidente, ao Conselho Económico e Social e, designadamente, ao Dr. João Dias da Silva, o esforço desenvolvido por o FICO, que valoriza o nosso debate e a nossa consideração sobre esta iniciativa legislativa e, como foi dito, iremos reencontrar-nos em breve. Temos data marcada já, dia 8 de novembro, estaremos aqui para discutir, na altura, as grandes opções do plano e a proposta de Orçamento de Estado, ouvindo a posição até breve. Nós faremos aqui uma pequena interrupção, dado que temos a próxima estrutura sindical, o SINTAP, marcado para as 16h30, portanto, até já.